dia, galera e meninos e meninas! O carnaval acabou, mas a gente continua aqui no loop matinal do Loop Infinito. Hoje é quarta-feira, 1º de março, e aqui estão as notícias mais relevantes e interessantes sobre o mundo da tecnologia. Quem está no microfone é Sérgio Miranda, e já começa o nosso boletim falando de um novo produto da Sony que transforma qualquer superfície em um computador com multitoque. O conceito do Xperia Touch é bem interessante. Usando lasers projetados em uma mesa, por exemplo, e câmeras que acompanham os gestos e movimentos das pessoas. Ele vai muito além dos teclados a laser que já existem por aí, já que dentro do projetor roda um Android Nougat. Ele possui 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, podendo ser ampliado usando um cartão micro SD. O que pega mesmo no caso do Xperia Touch é o preço, cerca de $1.500 pelo brinquedo. O Xperia Touch estará disponível em apenas alguns países até o final deste semestre. A Nokia comprou a WeThings, uma das primeiras empresas dedicadas a criar acessórios para a saúde integrados com dispositivos móveis. Durante algum tempo, a marca francesa foi mantida. Inclusive, na CES 2017, a WeThings apresentou uma escova de cabelos inteligente. A gente, inclusive, fez um vídeo dela. Pois a Nokia decidiu acabar com o nome WeThings. E, a partir de agora, os produtos terão a marca Nokia estampada. Essa atitude, com certeza, não vai ajudar na relação com a Apple, que recentemente removeu os aparelhos da WeThings de suas lojas por conta das ações na justiça que existem entre a Apple e a Nokia. Depois de ficar indisponível na Apple Store e ter sua data de entrega colocada para 6 semanas, o monitor 5K ultra fino da LG está de volta. Vocês devem lembrar que o monitor tinha um sério problema quando colocado perto de roteadores Wi-Fi, já que a blindagem do monitor era deficiente e ele simplesmente não funcionava. Ao que tudo indica, os problemas foram resolvidos, já que o produto voltou a ter uma data definida de entrega, a partir de 8 de março, para quem fizer a compra hoje. Quem já adquiriu o monitor 5K poderá entrar em contato com a LG para resolver o problema. O Xbox também entrou na onda da assinatura. Lançado ontem, o Xbox Game Pass é um serviço que oferece acesso a mais de 100 jogos de Xbox One pela bagatela de $10 mensais. Estão disponíveis games de diversas desenvolvedoras, como Warner, Capcom, 2K, Deep Silver, Codemasters, Sega, Bandai Namco e, claro, Microsoft. Jogos retrocompatíveis com o Xbox 360 também estarão no catálogo. O assinante poderá fazer o download dos games para o Xbox One e jogar normalmente. Se o console estiver desconectado da internet, dá para aproveitar por até 30 dias e depois, se a conta ainda estiver ativa, renovar os jogos. Alguém aí lembra do Skype Wi-Fi? É um serviço que permitiu usar a internet em hotspots públicos por um preço ligeiramente menor do que o cobrado no local. Bom, na verdade não é mais um serviço, era um serviço. A Skype anunciou que vai desligar o Skype Wi-Fi a partir do dia 31 de março. O objetivo do corte, segundo a empresa, que é da Microsoft, é sempre bom lembrar, é ficar focada em criar a melhor experiência possível dentro do próprio aplicativo. Criado em 2009 com o nome de Skype Access, o serviço nunca foi muito popular, apesar de estar acessível em mais de 2 milhões de hotspots ao redor do mundo. A Google anunciou que irá fazer parcerias com operadoras de telefonia, criando novas plataformas de software que irão ajudar nas atuais redes de dados das operadoras. As duas primeiras empresas a firmarem um acordo com a Google foram a Bharti Airtel, da Índia, e a SK Telecom, da Coreia do Sul. De acordo com a Google, a nova plataforma vai ajudar a criar funcionalidades, reduzir custos e se adaptar a novos serviços e padrões de tráfego pela rede. Não se sabe se a parceria envolve alguma grana, mas dá para imaginar que uma internet móvel melhor vai ajudar a Google a ganhar mais dinheiro com seus produtos e serviços. E falando em Google, bom, uma notícia nada animadora para os fãs do Chromebook da empresa, que também faz parte da linha Pixel. O vice-presidente de hardware na empresa, Rick Osterloh, disse que a produção dos laptops será interrompida para sempre. Segundo Osterloh, o nome Pixel deverá ser usado em produtos futuros que integrem o software da Google e seus serviços com hardware próprio, mas que dificilmente eles terão a forma de um laptop. O aviso foi feito durante o Mobile World Congress, que acontece em Barcelona esta semana. Osterloh ainda confirmou os problemas de oferta e demanda que a empresa enfrenta com o smartphone Pixel, que será lançado agora na Europa, mas ainda é difícil de encontrar nos Estados Unidos. E ontem, servidores de data center do Amazon S3 caíram e levaram com eles boa parte da internet. Diversos serviços que dependem do ASW ficaram offline por 4 horas, como, por exemplo, Trello, Slack, IFTTT, Wix, entre vários outros. E não foram apenas sites que ficaram fora do ar por conta da falha. A Alexa, da própria Amazon, e os termostatos Nest também experimentaram problemas durante esse período. A Amazon afirmou que tudo voltou a funcionar normalmente para o alívio do mundo inteiro. Falhas como essa nos servidores da Amazon são raras, mas quando acontecem não dá para ficar indiferente. A última falha desse tamanho foi em 2015 e derrubou gente do porte do Netflix, Airbnb e IMDb. Tim Cook, CEO da Apple, falou um pouco sobre o futuro da empresa em um encontro com acionistas que aconteceu ontem. Claro que Tim Cook não disse abertamente o que está sendo preparado para 2017 lá em Cupertino, mas deu algumas dicas. Por exemplo, ele afirmou categoricamente que todos verão a Apple fazer mais coisas na área Pro, dizendo que esse é um público muito importante para a companhia. É uma boa notícia para quem ainda está esperando uma atualização do Mac Pro desde que ele foi lançado oficialmente em 2013, que é hoje o maior caso atual de abandono da Apple, com mais de 1.100 dias sem updates. O iMac e o Mac Mini também estão meio que ao Deus dará, portanto ficaremos de olho para ver se essa promessa será cumprida mesmo. Além disso, Cook falou que não devemos esperar uma convergência do Mac com o iPad, fazendo um produto híbrido com as duas tecnologias. Para o CEO da Apple, esses são dois dispositivos e mercados diferentes e continuarão a ser tratados assim pela empresa. E fechando o dia, ficamos com um anúncio da YouTube TV nos Estados Unidos. O serviço não requer que o usuário tenha uma assinatura com operadoras de TV a cabo e trará diversos canais, como os quatro grandes da TV aberta de lá, Fox, ABC, CBS e NBC. Além de ESPN, USA, Disney, Bravo, FX, Sci-Fi, Disney XD, NetGear e muitos outros. O valor a ser pago será de $35 por mês, o que, convenhamos, não é lá muito caro. E o pacote inclui gravação dos programas na nuvem, um espaço ilimitado e a possibilidade de 6 usuários assistindo simultaneamente em seus dispositivos. O YouTube TV terá seu próprio aplicativo, por isso deverá estar presente em smartphones e tablets, além de smart TVs e também na web. O anúncio foi feito depois que o YouTube declarou que distribui 1 bilhão de horas de conteúdo de vídeo por dia. É 1 bilhão, eu não errei, tá? E por hoje é só, pessoal. O Loop Matinal do Loop Infinito fica por aqui. Se você gosta do podcast, dê uma espiada lá no apoia.se/loopmatinal para poder contribuir com o podcast. O link do nosso canal no YouTube está na descrição e também no Loop Matinal, onde estão os links das notícias que eu falei hoje, além de também ter todo o repositório do Loop Matinal. Muito obrigado pela sua audiência e a gente volta amanhã de manhã. Um abraço! Que o monitor tinha um sério problema quando colocado perto de roteadores Wi-Fi. Games de diversas desenvolvedoras, como Warner, Tá escrito Wagner aqui. Como, por exemplo... Exemplo? Exemplo.